Bom dia, irmãos e irmãs. Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos que estão conectados e que estão vindo através da transmissão, que o Senhor possa nos abençoar ricamente hoje. Ontem nós fomos ricamente abençoados e nossos corações estão cheios de gratidão, e creio que todos nós queremos louvar e glorificar o Senhor de todo o coração. Deixa-nos nesta manhã cantar o corinho conhecido, Eu Glorio a Graça, número 37, maravilhosa graça. Amém. Cantamos ainda dos corinhos, alguns ainda. Número 1, eles vêm do leste oeste. Número 4, ontem, hoje e para sempre.
Amém.
5, nós damos a glória somente. Número 10, eu sei, o Senhor preparou. Cantaremos ainda o número 11, então o irmão Alfred Borg virá nos ler uma palavra de introdução e em seguida o irmão Schmidt orará conosco. Número 11, não é ele maravilhoso? Glória e louvor, podemos dizer amém para isto? Sim, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é maravilhoso. Sim, visto. Sim, ouvido. Porque esclarecidos através do Seu Espírito, sim, Ele é maravilhoso. Glória e louvor. Eu creio que todos nós estamos gratos de podermos estar aqui nesta manhã. E eu quero vos saudar no começo a todos no precioso nome do Senhor e desejo a todos nós as ricas bênçãos de Deus. Somos gratos pela bênção que Ele nos deu ontem e estamos aqui reunidos de novo nesta manhã para receber aquilo que o Senhor também nesta manhã para todos nós preparou. Ontem nós ouvimos do que se trata do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Se trata da última mensagem, do último chamado, de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio. Que o Senhor, nesta manhã, possa ajudar a todos nós para ouvir a Sua Palavra, crer nela e agir de acordo. O Senhor possa abençoar a Sua Palavra, que eu lerei agora, uma palavra conhecida dos Atos dos Apóstolos, Atos 4. Atos 4, a partir do versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Não são também estas palavras nossas de oração nesta manhã? Concede ao teu servo, concede aos carregadores da tua palavra força, concede ao nosso irmão força nesta manhã para pregar a tua palavra com toda a ousadia. E, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Não é esta a nossa oração? Estenda a tua mão também nesta manhã e deixe milagres e sinais acontecerem, que aconteçam curas para a confirmação da sua palavra nesta manhã. Irmãos e irmãs, esta é a minha oração. É a oração de vocês todos também? Então lemos, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, não um ou alguns, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esta foi a oração no princípio da igreja de Deus. Nós estamos no fim. Não podemos também orar assim? Também não está isso nos nossos corações, nosso desejo? Estenda a tua mão, Senhor, também nesta manhã, no nosso meio. E cure os enfermos, salve o que está perdido, revela o poder do teu nome. Irmãos e irmãs, no versículo 24 nós lemos ainda a primeira parte, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. E versículo 31, e tendo orado, irmãos e irmãs, se trata da unanimidade, que Deus possa atuar, que essa unanimidade esteja no nosso meio. Então tudo poderá acontecer, o que o Senhor prometeu na sua palavra, também nessa manhã. Estamos prontos para crer, para confiar em Deus? Então pode acontecer, irmãos e irmãs, que o Senhor possa nos dar graça. Vamos nos levantar agora para oração conjunta. Irmão Schmidt, por favor. Grande Deus, nós ouvimos, nós recebemos e nós cremos, aceitamos, que Tu és o mesmo ainda hoje, o mesmo Deus. Tu não mudaste, mas Senhor Jesus Cristo, que Tu estivesse aqui na terra e fizesse e cumprisse todas as coisas como estava escrito no plano de Deus e já predito, Senhor. E de acordo e após a Sua ressurreição, após o derramamento do Teu Espírito, Tu te confirmasse como único, verdadeiro e justo, ó Deus, como já foi exigido de nós, Senhor. E nós queremos que Tu és o mesmo e fazes o mesmo hoje também, Senhor. Te pedimos, dá-nos graça, como a Tua palavra disse, unânimes, através do Espírito, unanimidade na Tua palavra. Unanimidade, Senhor Jesus Cristo, de acordo com a Tua vontade e boa vontade, vivendo assim. Senhor, abençoa a cada um hoje aqui no lugar e abençoe a cada um que estão por toda a terra ouvindo e vendo, Senhor. Nós te pedimos pelo Teu nome, Senhor. Confirma a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, e especialmente pedimos, Senhor Jesus, unja os lábios através dos quais poderás falar e falarás. Nós queremos ouvir, Senhor, dá, Senhor, indicações, ó Senhor, e deixa-nos elevar o Teu nome. Assim te pedimos também por todos que colocaram seus pedidos, Senhor, agora já. Abençoa da riqueza da Tua graça. Amém. Vamos cantar, vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Amém.
Amém.
Amém. Vocês podem sentar-se. Também hoje desejamos de todo o coração as boas-vindas e todos que estão ligados via internet, que Deus, o Senhor, possa estar com todos nós e chegar ao seu direito com todos nós e nós chegarmos ao nosso direito divino. Antes de começarmos com a contemplação da palavra, deixe-me em toda a brevidade passar as saudações, e todos os irmãos devem saber que eu leio cada e-mail, mesmo se eu aqui somente menciono os nomes e a cidade brevemente, ou o país. O irmão Kesses, da Hungria, o irmão René, do Burundi, o irmão Mutuku, não sei precisamente de onde e quem, o irmão Mwemba, o irmão Nukulu, o irmão Yamuku, Johannesburg, o irmão Rashid, o irmão Patrick, o irmão Tulula, irmão Kalilu, irmão Manasse Lyon, irmão Yabi de Abidjan, irmão Kaluba, mais uma vez, saúda com grande e profunda gratidão, irmão Lutika e todos da África do Sul saúdam, irmão Kafungo de Douala, dos Camarões, irmão Eli de Kananga, irmão Gomer Nede de Pointe Noire, irmão Mefico, irmão Adonis, irmão Bruce nos saúda com 2 Coríntios 3, 5 a 6, irmão Chauffeur, irmão Mutika, irmão Dazi, irmão Lupundo, irmão Mashi da Índia, deixa saudade, coração. Irmão Alexander, do Tartarstã, escreve aqui: nós vos saudamos no precioso e real nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos da Pasquíria, irmãos da Romênia, amados, é simplesmente maravilhoso que nós podemos estar ligados assim. Então, houveram telefonemas, irmão Parai, de Burkina Faso, de Abidjan, de Moçambique, irmão Trapani, especialmente irmão Etienne Ginton, deixa saudar, irmão Nyagi, de Nairobi, deixa saudar. Simplesmente estamos ligados com todos de coração. Então temos aqui irmãos aqui da Costa do Marfim, dois irmãos, especialmente irmão Tirais, se está correto assim. Irmão Jacques, por favor, levantem vocês dois irmãos da Costa do Marfim. Deus os abençoe de forma especial. Vocês querem vir e acenar para a congregação? Venha, por favor, para a frente, para que todos possam vê-los. Somente acenar para a congregação. São irmãos que servem ao Senhor, não uma palavra, mas simplesmente para que todos saibam que a palavra é compartilhada e que nós precisamos que Deus te abençoe ricamente e esteja com vocês de uma forma muito, muito especial para passar o alimento aos irmãos e irmãs. E também o mesmo para ti, que Deus esteja contigo para compartilhar o alimento pela graça de Deus, que Deus esteja convosco. Amém. É simplesmente assim. Eu não posso estar em todos os lugares. Então, irmão Jacques está aqui de Kinshasa, que também possamos desejar as bênçãos de Deus. Onde está o irmão Jacques? Vem aqui. Esse é o irmão Jacques de Kinshasa. Irmão Joseph. E eu pensei agora há pouco, ele está em preparação para arrumar o estádio para 22 mil pessoas, para que nós lá possamos ter reuniões. Que Deus esteja contigo de uma maneira muito especial, por sua graça, por sua misericórdia, esteja contigo de uma maneira muito especial. Que Deus esteja contigo e leve muitas saudações a todos os irmãos e irmãs. Amém, amém, amém. É simplesmente assim, irmãos e irmãs, que Deus em todos os povos e línguas tem irmãos que servem com a mesma palavra e reparte o mesmo alimento espiritual. E podemos dizer, a mesa do Senhor jamais esteve tão ricamente coberta como nos nossos dias. Ontem, eu saudei irmãos da Eslováquia, irmãos que vêm de todos os países vizinhos que estão aqui. Nós nos alegramos juntos que podemos vivenciar juntos o que Deus faz em nosso tempo. Bem-aventurados aqueles que encontram a conexão, irmãos e irmãs. Se falamos do tema retorno de Cristo, então isso nos atravessa a medula e os ossos. Então, se pensamos em Mateus 25, aqueles que estavam prontos entraram para as bodas e a porta foi fechada. E então vieram aqueles que perderam a ligação, e eles chegaram tarde demais. Eles pertenciam àqueles que não puderam entrar nas bodas, pertencem àqueles que ficaram para trás e batem então na porta e dizem: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele diz: eu não vos conheço. Vocês sabem que dor minha alma atravessa? Vocês podem imaginar por que a pregação tem que haver para que todos que agora ouvem a palavra de Deus, na fé e na obediência, caminho com Deus, estejam ligados com Deus e uns com os outros, para que de fato possamos pertencer àqueles que são arrebatados. E agora o Senhor bate em nossas portas e nós abrimos as portas e Ele vem a nós e tem a ceia conosco, pois assim Ele disse: quem abrir a sua porta, a este eu entrarei, nesse entrarei, e com ele então terei a ceia. E assim somos de coração gratos que Deus nos deu a conexão, a graça de não somente de reconhecer que Deus manteve a sua palavra e enviou um profeta, mas que ele deu a ligação pela graça. E eu tenho aqui aquilo que o irmão Branham disse no último domingo em Zurique. Eu li, é simplesmente poderoso também em relação a isto. Palavra por palavra, crer precisamente como foi dito e não acrescentar algo próprio. Eu leio o irmão Branham, testemunho do irmão Branham, do dia 10 de fevereiro de 1960, em Porto Rico. Aqui está escrito: muitas pessoas, também repórteres de jornais, estavam lá no, das margens. Então, foi dito, olhem para cima, e quando olhei para cima, veio esta luz descendo, e pessoas então perderam a consciência, desmaiaram, e então uma voz ecoou, que deixou estremecer toda a região, como João o Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo. Assim, a mensagem que te foi dada antevirá a segunda vinda de Cristo. Não que eu seja o que antevém, mas sim a mensagem será o que antevém. Quão grato nós podemos ser, que podemos crer que de fato podemos vivenciar que Deus tomou todos os profetas após terem terminado seu ministério para si, mas a palavra que lhes foi revelada ficou conosco. E da mesma forma foi com o irmão Branham. Naturalmente, ele ainda tinha expectativas que uma coisa e a outra aconteceriam. Ele tinha a expectativa que ele viajaria para a África do Sul, que 300 mil pessoas estariam reunidas para ouvirem a mensagem. Ele tinha grandes expectativas. E se vemos agora que acima de 900 mil pessoas que em todos os lugares se reúnem e ouvem a mensagem da hora. Deus cuidou de tudo. E somos simplesmente gratos aonde Ele não pôde ir pessoalmente. Lá vem a mensagem que Ele trouxe, que nós carregamos, podemos carregar. E eu vos digo muito sinceramente, se um dos irmãos ora, seja na Suíça ou aqui ou lá, com as palavras, amado Senhor, abençoe o carregador da tua mensagem. Nós somos carregadores da mensagem divina. Nós não temos pensamentos próprios, opiniões, ensinamentos próprios, mas sim a eterna palavra de Deus. E esta palavra nós podemos, pela graça, pregar. A esta palavra nós fomos trazidos de volta. E também, para ressaltar isso mais uma vez, irmãos e irmãs, eu creio por convicção que todos que creem a Deus agora e que aceitam a mensagem divina sem nenhuma objeção, que eles estarão quando o Senhor retornar lá e chamar os seus. E nós todos sabemos, em cada avivamento, houve pessoas que caminharam juntos e havia pessoas que ficaram para trás. No tempo de Lutero, houve pessoas que creram, saíram para e seguiram adiante com o Senhor. E no tempo de Wesley, houve pessoas que de novo saíram, ouviram o chamado e caminharam adiante. Os outros permaneceram para trás. Em cada avivamento, houve pessoas que se levantaram, ouviram o chamado e aquilo que havia sido pregado em seu tempo, creram. Todos que caminharam juntos foram justificados diante de Deus. Da mesma forma, é agora. Quem agora permanece para trás e não caminha junto, de coração, não caminha junto, de fato, sem nenhuma objeção, se há alguma dúvida em você, se alguma pergunta, e se estão corretas todas as coisas, se tudo isto de fato está certo, que este seja o dia que Deus fez para você. Deixa-te, no nome do Senhor, dizer: nós somente pregamos a palavra de Deus, todo o conselho de nosso Deus nós explicamos, e a palavra de Deus é confiável. E também, nisso não se trata somente do carregador da palavra, se trata da palavra. Por isto está escrito em Isaías 55, a palavra que da minha boca surge, falo, diz o Senhor, não voltará vazia, não ao mensageiro, não voltará para mim, mas cumprirá aquilo para o qual eu a enviei e o que eu quis que acontecesse. Deus revelou a sua vontade e nós, de fato, fomos introduzidos e somos gratos, de coração gratos a Deus por isso. Também deixa essa consideração alcançar os confins da terra. Todos que giram somente em círculos, e o profeta que não encontraram o caminho para Deus e para a palavra de Deus, mas fazem idolatria com o profeta. Eles não podem agradar a Deus. Também isto nós repetimos frequentemente. Se o mensageiro não conseguir ligar o povo de Deus com Deus, então algo não está certo. Nós temos e podemos podemos estar ligados com Deus. Nós não fazemos uma dança ao redor de um novilho de ouro, mas sim, nós agradecemos a Deus pelo envio do seu profeta. Nós agradecemos pela direcionamento de volta à palavra. E aquilo que o irmão Alfred Borg leu é também Todo-Poderoso. No princípio, toda a igreja estava unânime atrás do ministério que naquela época foi feito no nome do Senhor. Irmãos e irmãs, assim tem que ser agora no fim. Não se trata de irmão Franco, ou irmão Schmidt, ou irmão Miskis, ou quem quer que seja. Se trata que Deus, com todos nós, chegue ao seu direito e que não tenhamos opiniões diferentes, mas sim tenhamos a mente divina como Jesus Cristo tem, cada um tenha mesmo pensamento como Jesus teve, e quando essa unanimidade divina tiver e a oração for unânime em direção a Deus, então tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu me pergunto hoje que se um culto que o irmão Branham que ele teve em algum país recebeu o fim sem que pecadores fossem chamados ao arrependimento, sem que fosse orado para os enfermos, faz simplesmente parte. Irmãos e irmãs, se irmãos e irmãs no nosso meio, que durante a pregação ainda não receberam ainda aquilo de Deus ou vivenciaram, permaneçam aqui. Nós oraremos com vocês e para vocês. Cada um deve receber aquilo de Deus, e às vezes é simplesmente necessário que oremos uns para os outros e com os outros, para que possa acontecer e que aconteça o que o Senhor prometeu em sua palavra. Simplesmente gratos, e mais uma vez gratos por aquilo que Deus nos confiou, pela mesa ricamente coberta, por cada revelação da palavra, por todas as ligações e conexões que o Senhor nos mostrou, e como os cantores cantaram, quem entrará como vencedor através do portão de pérolas? Paulo escreve em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, que o Senhor dará a coroa da vitória, ele repartirá, e ele diz, não somente para mim, mas a todos que amam a sua aparição. O Senhor nos coroa a todos com graça e misericórdia, e no retorno do Senhor não haverá diferença em apóstolos e profetas e a igreja geral. Todos estaremos sentados à mesma mesa, Abraão, Isaac e Jacó, e todos receberemos a coroa da vitória, tão certo quanto o Senhor a prometeu. Os ministérios podem ser diferentes, mas a atuação é em todos nós a mesma. Deixa-me ler isto em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, pois aqui se trata também do retorno do nosso amado Senhor. Conjuro-te, pois comigo está a coroa da vitória pronta, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas para todos que amam, amaram a sua aparição, não somente ao pregador da mensagem divina, mas sim a todos que ouviram a palavra de Deus e na fé aceitaram. Não, vocês não se alegram por isso? Que Deus não faz diferença? Todos que Ele agraciou, que estarão lá. Vamos falar isso mais uma vez. A conexão que Deus nos deu, o que Ele faz no nosso tempo, este é o maior, o mais importante que Deus pôde fazer, que nós, de fato, caminhemos com o Senhor em fé e obediência com o Senhor até o fim. Eu quero ler duas palavras do Velho Testamento, ou seja, do profeta Abacuque, eu quero ler do segundo capítulo, versículo 23, Abacuque, segundo capítulo, versículo 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É simplesmente todo-poderoso, este absoluto da palavra de Deus. E cada palavra de Deus é um absoluto. E ninguém pode mudar algo nisto. Isto vale para todos nós que já, por mais longo tempo, esperamos ao retorno do Senhor, que já contamos que nos dias de Paulo e após, especialmente nos dias do irmão Branham, que também contou com isto, e após já passaram já 50 anos, irmãos e irmãs, mas a promessa que Deus deu, que a palavra que Ele nos deu, se cumprirá, e nós não esperamos em vão. Quando chegar o tempo, então acontecerá. E o Senhor, Ele mesmo disse: tempo e hora ninguém sabe, por isto estejais preparados. Não é necessário saber o dia, a hora, o ano, o mês, mas é necessário estar pronto, em vestes brancas, aparecer diante de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, justificados pela fé na consumada obra de redenção. Então, se a profecia demora para acontecer, então perseverais, porque ela certamente acontecerá. E aqui no profeta Zacarias, está no segundo capítulo, Zacarias, capítulo 2, aqui está do povo de Israel, e nós abençoamos o povo de Israel no nome do Senhor. E falamos como Deus disse a Abraão: em ti devem ser abençoadas todas as nações da terra, E de acordo com Gálatas 3, Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, não somente a Israel, mas sim ao seu povo, de todos os povos e línguas, Ele chamou para fora e faz isto ainda hoje e os abençoa. Mas no campo, de forma exterior, o povo de Israel recebeu, como acontece no Velho Testamento frequentemente, e eu leio isso de Zacarias, no segundo capítulo, versículo 16, Zacarias 2, versículo 16, mas o Senhor a Judá como a sua herança tomará por possessão na santa terra e Jerusalém elegerá novamente. Então, não em Nova York, não em algum lugar da terra, em Jerusalém, lá onde os dois profetas, de acordo com Apocalipse 11, eles surgirão, e a mensagem divina, após o arrebatamento da noiva, eles trarão. E frequentemente nós lemos de Romanos 8, 9 e 10, primeiramente, Deus finaliza a sua obra com a Igreja das Nações, e então Ele se direciona a Israel, e eles alcançarão aquilo que Deus determinou para eles, mas eles têm que estar na cidade e no país que Deus lhes deu, para que a promessa possa se cumprir neles. Da mesma, igual, exatamente assim, nós, de todos os povos e línguas, temos que ser reunidos, e no fundamento original que foi colocado em Jerusalém, quando a primeira pregação foi mantida, quando a pedra fundamental foi colocada, arrependei-vos e deixai-vos, cada um de vós, batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. A Igreja do Novo Testamento é trazida de volta a Jerusalém, ao Evangelho original que foi pregado no princípio, na primeira pregação. Isto, agora no fim, é pregado. Irmãos e irmãs, que Deus, o Senhor, que Ele pôde usar o nosso amado irmão Branham de uma forma tão simples, mas tão poderosa. Então vemos, um vaso pode ser tão fraco, tão sem formação, educação e nada, mas acontece aquilo que não é nada diante do mundo. Isto Deus elegeu. Ninguém pode gloriar a si mesmo. Quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. Mas Deus decidiu assim. E nós ressaltamos isso repetidamente. Tal ministério não teve Paulo, não teve Pedro e João. Foi a repetição do ministério que nosso Senhor teve quando Ele caminhou sobre a terra. Então o homem de Deus disse em simplicidade, naquela época, esse ministério foi para o povo de Israel e para os samaritanos. Hoje ele é o ministério finalizador para a Igreja do Novo Pacto, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quão frequentemente o irmão Branham se referiu a Lucas 17, quando o Filho do Homem se revelar, e também aqui somos muito gratos, não quando Ele vier, mas sim quando Ele se revelar como o mesmo, através do mesmo ministério, e chamar a atenção sobre si, para a palavra, para a graça, quando o Filho do Homem se revelar. Então nós lemos o que acontece quando Ele vier. Quando Ele vier, então estarão dois em uma mesa, um será levado, o outro ficará para trás. Dois estarão no moinho, um será levado, o outro ficará. Mas quando Ele se revelar, no tempo do ministério de Irmão Branham, o Filho do Homem se revelou da mesma forma para trazer a nossa atenção absoluta, direcionar nossa atenção absoluta para o que Deus fez no nosso tempo, e então para nos dar a graça de viver agora e ouvir todas essas coisas e ver todas essas coisas pessoalmente. E vocês sabem que responsabilidade vem sobre nós, que nós que fomos testemunhas com olhos e ouvidos do ministério que se repetiu no nosso tempo, e muito claramente compreendemos do que se trata, e também isto que nós já ressaltamos ontem à noite e repetidamente ressaltaremos: tudo que Deus faz é realidade. A mensagem é realidade divina. A revelação do Filho do Homem, isso, irmão Branham, ele explicou isso claramente. Ele foi a Gênesis 18, quando o Senhor e dois homens, dois anjos, vieram a Abraão. Eles foram lavados os pés e eles se sentaram como o Filho do Homem se sentou e comeu então a ceia, e então deu a promessa a Abraão sobre o ano, nesse tempo, Sara terá um filho. Simplesmente maravilhoso. Filhos da promessa creem cada promessa e são, e vem a ligação, porque está em Gênesis 18 escrito, porque irmão Branham ligou o seu ministério com aquilo que aconteceu naquela época. Então nós lemos em Gálatas, Abraão tinha dois filhos, mas um foi um filho da promessa, e ele foi o que herdou tudo o que Abraão tinha. Da mesma forma, nós agora somos filhos e filhas de Deus, cremos as promessas de Deus e podemos vivenciar tudo pela graça. No Velho Testamento, foi assim que Deus, o Senhor, aquilo que, por exemplo, o que Ele disse nos 10 mandamentos e deixou escrever em tábuas, e então foi colocado na Arca da Aliança. Nós falamos sobre isso. Irmãos e irmãs, se lermos todas as passagens bíblicas, o que Deus fez quando a Arca da Aliança com a Palavra de Deus foi carregada, vocês podem ler também aquilo que está escrito em Josué 3 ou 6, onde quer que seja escrito ainda, a Arca da Aliança foi carregada nos ombros, foi colocada nos ombros, e os carregadores da Palavra chegaram no Jordão, e o Jordão se partiu, mas não pelos carregadores, mas sim pela promessa que eles estavam carregando, e a Arca da Aliança estava em seus ombros. Deus estava com a palavra que Ele havia prometido. Isso é todo poderoso. Eu somente quero ler duas ou três passagens bíblicas para que vocês saibam o que eu quero dizer com isto. Em 2 Crônicas, nós lemos somente 2, 3 passagens para que vocês sabem quão importante foi que o povo de Deus levasse ao seu coração aquilo que Deus lhes havia falado. Aqui em 2 Crônicas, lemos do capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 7 e 8. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. A arca do concerto tinha o seu lugar, ela tinha o seu propósito. E assim nós lemos ainda no versículo 8, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Irmãos e irmãs, Deus, no Velho Testamento, Ele deu ordenações ao seu povo, e o mesmo Ele fez no Novo Testamento, aqui no capítulo 6, em 2 Crônicas, nós lemos, talvez basta ler versículo 11, antes está escrito o que Deus havia prometido, e em 2 Crônicas 6, versículo 11 está: e pus nele a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Está aqui o documento. Deus fechou um pacto. E aqui nós temos o documento daquilo, aqui, desse contrato que Deus fechou com o seu povo. E aí estava, e nós somos simplesmente gratos que Deus não somente fechou um primeiro pacto, mas sim também o segundo pacto Ele fechou. E em Mateus 26, 27, 28, esse é o novo pacto, no meu sangue, o novo pacto. Nós somos o povo do novo pacto, e nós somos gratos a Deus, que agora Ele, a palavra do novo pacto, coloca no lugar no qual de fato pertence, no lugar santo dos santos, e Deus nos reúne diante da sua face para que nós possamos ouvir as palavras do pacto, crer de coração e aceitá-las. Então Deus teve um caminho com Israel, Deus tem um caminho com a Igreja do Novo Testamento, e nós respeitamos simplesmente de todo o coração que o Senhor, que Ele cumprirá a sua palavra, todas as promessas que Ele nos deu. E como eu já disse ontem à noite, repetidamente, é minha oração: amado Senhor, lembra-te do pacto que Tu fechaste conosco, do sangue que Tu derramaste por nós, das promessas que Tu nos deste, e dá-nos nova vida, simplesmente de volta ao original, de volta ao ensinamento que surgiu a partir de Jerusalém, até Paulo, após 14 anos, por revelação, ele fez uma viagem para Israel, para Jerusalém, para comparar se aquilo, o que ele prega, estava de acordo com aquilo que ele pregava. Vocês podem ler em Gálatas, um homem de Deus com um chamado divino. Sim, vai a caminho, 14 anos após, vai a Jerusalém para comparar se aquilo que no original foi pregado, se isto está de acordo com o que ele prega. Irmãos e irmãs, o que nós devemos fazer? De volta a Jerusalém, de volta à palavra de Deus. E perdoem se eu hoje não posso me poupar de fazer uma consideração. Cada congregação de fé tem sua própria confissão de fé. Cada uma. Não há uma congregação de fé que não tenha uma confissão de fé, que não coloque lá na frente. Está diretamente, está num quadro assim, pode-se ver quando entramos o que é crido. Nós, de fato, nos fizemos o trabalho de, apertamos algumas teclas, cada um pode deixar isso sair do internet. Na Igreja Romana Católica há precisamente 245 dogmas. 245 dogmas. E cada congregação de fé, como disse, tem a sua confissão de fé. Todos firmaram o que creem e o que eles ensinam e o que fazem. E se nós agora chegamos com a mensagem divina e falamos somente o que está aqui no documento original do pacto escrito, é o contrato de Deus com a igreja. Está de fato escrito em Gálatas, no capítulo 3, que a um testamento não pode ser acrescentado nada, que tudo tem que permanecer assim, como está escrito. Gálatas, capítulo 3, aqui está escrito no versículo 15, Gálatas 3, versículo 15, irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Até um testamento aqui na terra não pode ser posteriormente ser modificado, isso não é possível. O testamento já foi feito e a última vontade foi expressa lá. Nosso Senhor, Ele fez o Novo Testamento, Ele nos incluiu, nós somos como herdeiros, fomos colocados nesse Novo Testamento. Aqui nada, absolutamente nada pode ser modificado, nada pode ser retirado, nada pode ser acrescentado. Tudo tem que permanecer assim como está escrito aqui. Irmãos e irmãs, com isto, estamos sozinhos aqui em grande campo. Todos os outros tomam-se o direito. Todos podem decidir, eles têm o direito. Eles podem decidir o que creem. Todos. Deus jamais falou no meio de alguém. Todos podem crer e fazer o que quiserem. Mas a igreja do Deus vivo, não. Nós estamos ligados àquilo que Deus, no seu documento original, no testamento, naquilo que nos foi deixado pela graça. Isso nós queremos ter, não mais e não menos, mas sim herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. O juízo que Deus fale no dia do juízo final, nós não estamos determinados para julgar sobre isto. Nós simplesmente estamos determinados para voltarmos ao princípio, deixar todos os outros em paz, não exortar ninguém, todos podem fazer o que fazem. Mas o povo de Deus agora é separado, chamado para fora, preparado para o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E também isto todos podem ouvir, isso também tem que ser dito. A Igreja de Jesus Cristo não é uma organização terrena, não é a Igreja Romana, não é a Igreja Grego-Ortodoxa, não a Igreja Cóptica, não a Síria. Todas essas são religiões, igrejas religiosas. A Igreja de Jesus Cristo é a multidão comprada pelo sangue que foi agraciada, e ela vem de todos os povos e línguas, de todas as religiões, de todas as congregações de fé. O Senhor chama os seus para fora, e quem é de Deus, ele ouve a sua voz. Muito brevemente ainda, Efésios 5, ontem nós paramos aqui, o que Paulo dá as exortações pessoais a nós, a todos nós, de fato, pequenos e grandes, jovens e velhos. Aqui há uma exortação após a outra que foi dada. E se chegarmos ao capítulo 5, então nós temos até, a partir do versículo 21, está escrito aqui, Efésios 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E então, as mulheres, as irmãs, é dito como elas devem tomar o seu lugar, aos homens como eles devem tomar o seu lugar. E então, no versículo 26, é dito o que o Senhor tinha para fazer e o que Ele de fato fez e faz, versículo 26, em Efésios 6, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, não somente pelo sangue do Cordeiro, mas na lavagem da água da palavra. A palavra de nosso Deus permanece eternamente válida, e a multidão comprada pelo sangue é lavada, santificada na palavra e trazida à origem. E o propósito é dito aqui no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando o Senhor nos exorta, então Ele pensa bem conosco, então Ele quer que nós sejamos encontrados na sua vontade. Isso caminha ainda adiante no capítulo 6. Aqui é dito aos filhos como devem se portar diante dos pais. E aqui é dito, no versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe. Irmãos e irmãs, tudo foi dito às mulheres, aos homens, à igreja, aos servos, às servas, aos filhos, aos pais. Tudo nos foi deixado aqui, dito aqui. E bom é se todos nós, se a palavra que nos atinge diretamente, se nós a lermos novamente e pedirmos a Deus que Ele nos possa ordenar nisto. Aqui está, no capítulo 6, versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E então, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Também isto, nisso Deus tem que dar graça, que isso aconteça de forma correta. Imaginem, todas essas exortações e alertas, Paulo passou adiante aos crentes, direcionado a homens, mulheres, a todos estão os alertas aqui escritos para até em relação à relação de trabalho, aqueles que ainda estão na profissão. Versículo 5, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Sim, também no trabalho, no lugar de trabalho, que nós peçamos a Deus por graça, tanto que a injustiça esteja em todos os lugares, que nós tenhamos a paz com Deus e tenhamos a paz com todos, onde quer que nós nos encontremos. E então, no versículo 10, é adressado a todos: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E então nos é dito: a luta espiritual é passada diante dos nossos olhos. Então, tomai, sim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, versículo 17. E nós somos simplesmente gratos que o Senhor tem uma multidão comprada pelo seu sangue. Nós somos gratos por termos encontrado graça diante dele, por podermos crer na sua palavra, por a termos recebido revelada. Somos gratos por podemos ordenar todos os acontecimentos da história da salvação biblicamente, mas somente se nós nos deixarmos ordenar biblicamente, nós poderemos ordenar tudo biblicamente. E então haveria muitas coisas sobre as quais poderíamos falar, simplesmente gratos de coração, sermos gratos de coração que Deus nos deu graça. E se eu somente penso somente que quando pessoas referem ao irmão Branham, 1 Tessalonicenses 4, que eles interpretam de tal forma e simplesmente afirmam que o Senhor, na mensagem que agora está sendo passada a todos, está descendo, e que é um processo que se estende por anos com o retorno do Senhor. Irmãos e irmãs, nós, com toda a veracidade e toda a clareza, nós compreendemos que Mateus 25, a mensagem aos que vivem agora é, aos que vivem agora, 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, os que vivem agora, Apocalipse 18, versículo 3 e 4, vós, povo meu, saí, apartai-vos, não toqueis nada impuro, Esta é a mensagem que agora é pregada diante de todos os vivos antes do retorno do Senhor. O que está em 1 Tessalonicenses 4, isto acontecerá tudo em um dia e no momento quando o Senhor retornar, porque o retorno do Senhor será como o relâmpago vem, que vem do leste e ilumina no oeste. Assim será com o retorno de Cristo. E Paulo, também em 1 Coríntios capítulo 15, ele, especialmente a partir do versículo 51, ele descreveu, tudo será precisamente assim, mas nós, nosso ordenamento bíblico, também lá, irmão Branham, ele fez uma citação, que tem que ser compreendido corretamente, e quem quer compreender corretamente, só precisa ler duas páginas adiante, na mesma pregação, o arrebatamento, e então, e o que ele falou sobre 1 Tessalonicenses 4, não mais compreenderá mal, porque o irmão Branham fala claramente, agora é o tempo para as virgens, para purificarem suas lâmpadas, para preencherem seus vasos com óleo. Então, ele dá diretamente a resposta para aquilo que talvez, vamos dizer assim, um pouquinho não estava assim tão bem fundamentado, mas diretamente após foi dito, irmãos e irmãs, eu me torno cada vez mais grato que Deus nos deu de fato a graça e tudo que o irmão Branham disse, que isso seja ordenado biblicamente. E se, vamos falar isso ainda, se o Senhor já tivesse começado em 1963 com o descer, onde estariam todos que após 1963 foram nascidos, ou 1963 foram nascidos de novo, onde estariam todos que nos últimos anos, nos últimos meses, ou semanas e dias foram chamados para fora? Oh, graças seja a Deus pela clareza da sua santa palavra. Graças seja a Deus que o chamado ainda está sendo feito e todos que são de Deus compreenderão corretamente todas as palavras do pacto e irão de uma passagem bíblica a outra, mas também para isto Deus tem um ministério de ensinamento. Esta é a diferença entre um ministério profético e um ministério de ensinamento. Um profeta, ele pode colocar as coisas, mas essas coisas têm que ser ordenadas em termos de ensinamento e têm que ser baseadas em dois ou três mais passagens bíblicas fundamentadas lá. Tudo tem que ter um fundamento. O que nós pregamos e tudo o que nós pregamos tem um fundamento. E o fundamento é aquilo que apóstolos e profetas colocaram. E nós temos aqui, nós temos a palavra do novo pacto. Nós temos aqui o documento original. Nós temos o documento original. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Nós poderemos beijar a Bíblia. Nós poderemos diariamente agradecer a Ele que Ele tão misericordiosamente nos incluiu em sua palavra. E todos que afirmam também que com o ministério de irmão Branham tudo chegou ao fim, que zombam de nós, que façam então isso. Vamos ver como será o fim. Nós não colocamos nenhum direito que não seja justificado biblicamente. Nós carregamos a mensagem divina. Não temos própria mensagem, mas sim a palavra que nos foi dada, nos foi revelada. Isso nós carregamos e vamos falar isso também, irmãos e irmãs, nos dias do irmão Branham. Os povos e línguas não foram alcançados. E nosso Senhor, Ele disse que o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos por testemunho. E então virá o fim. E isto acontece no nosso tempo, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, o Evangelho, o pleno Evangelho e a plena salvação é pregada a todos os povos pela graça. E se eu penso ainda sobre isso, onde com nossas 12 línguas nas quais é traduzido, nós chegamos, então é pegado do inglês e traduzido em outras línguas, na Mongólia, em todos os lugares é traduzido e traduzido assim, que todos os povos e línguas possam saber daquilo que Deus está fazendo atualmente, e vamos fazer isto mais uma vez. As virgens prudentes receberam a conexão pela graça, aquilo que Deus fez após o ministério do irmão Branham, e ainda hoje, pela graça, em todo o mundo faz. Nós não seguimos fábulas engenhosas, não seguimos algumas interpretações, mas sim a eternamente válida palavra de Deus, a palavra profética, que não permite interpretação particular. E nós somos simplesmente gratos que nós podemos tomar esse banho na palavra de Deus e, de fato, sermos lavados de todas as tradições, de todas as ligações tradicionais. Somos livres e, com o nosso amado Senhor, em concordância, podemos estar com Ele. E vamos falar isto mais uma vez. Esse documento original, como o Senhor disse, meu sangue, o sangue do novo pacto, e nós, como igreja do novo pacto, como no Velho Testamento, a arca do pacto tinha um significado especial. Se contemplarmos, fomos medir terrenamente 1,50 m de largura e 52 cm de altura, e olhando exteriormente, uma caixa de árvore de acácia preparada segundo a ordem, e as duas varas para carregar faziam parte também. Mas no momento, quando a palavra de Deus foi colocada dentro dela, não era mais uma caixa de madeira, da arca do pacto do Todo-Poderoso Deus. Irmãos e irmãs, não olhe para você. No momento, quando a palavra do novo pacto entrar em ti, você não é mais o que você era. Você é um carregador da palavra de Deus. E você ouve a tudo o que a palavra de Deus diz. E tem sempre um sim e um amém. É simplesmente, é poderoso acima de todas as medidas. E como ontem eu relatei, daquilo que Deus fez em Cuba, os primeiros pregadores, 13 ou mais, já estão prontos para serem batizados, e as suas igrejas também serão batizadas. Deus, de fato, deu um rompimento tão grande, e que a palavra com todo o poder foi pregada e cumpre aquilo para o qual ele enviou. E nosso irmão Erwin Pacheco, que esteve comigo lá, ele, na quinta-feira, ele viajará para Cuba para batizar e entrar em maiores detalhes na mensagem e na palavra de Deus. Para ele, nós então oraremos ainda, nós pedimos que ele, então, após, venha para frente. Irmãos e irmãs, o Senhor, Ele chama os últimos para fora. E E quando o tempo tiver se cumprido e o número estiver completo, então as trombetas de Deus ecoarão e a voz do arcanjo ressoará e o Senhor retornará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e em nós que vivemos em Cristo seremos transformados e juntos seremos arrebatados em direção ao Senhor nas nuvens, como está escrito, e que em nenhum de nós se constate que nós tenhamos ficado para trás. Que Deus possa dar a graça. Deixe-me, com gratidão, como última coisa a falar, quando em janeiro de 1981 vi a multidão vestida de branco no arrebatamento, eu sabia, são todos que nesse tempo ouviram e aceitaram, creram a palavra de Deus, que vivenciaram a Deus, que não carregam dúvida em si, e vamos rapidamente voltar ao princípio, o que nos foi dito, irmãos e irmãs. Eu quero que vocês todos, também em relação a outros, estejam atrás de nós, plenamente atrás de nós, apoiando. E que a cada crítico possam dizer, por favor, silencie-se, cala-te. Aqui Deus falou e nós estamos interessados naquilo, o que Deus ordenou, e nós queremos ter parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Como no princípio toda a igreja estava unânime atrás do ministério dos homens de Deus estavam, assim que seja agora ser, e assim será. Nos Atos Apóstolos, no capítulo 2, haviam 17 nacionalidades reunidas. Vamos ver quantas nacionalidades nós temos aqui, ou estarão reunidas aqui, quando o Senhor moverá céus e terra e derramar o seu Espírito e finalizar a sua obra. Isto, e o que ele começou em Jerusalém, ele seguiu adiante em todos os povos, línguas e nações, e o Senhor, ele trará a sua obra à conclusão. A ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão pelo Velho e pelo Novo Testamento. Se eu penso que acima de 800 palavras, passagens do Novo Testamento há, que se baseiam no Velho Testamento, se referenciam ao Velho Testamento, uma unidade divina, ao Senhor, ao nosso Deus, seja gratidão. Ele começou, ele finalizará para o dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar e cantar o coro, assim como sou, assim tem que ser. Pedimos então que o irmão Pacheco venha, para que possamos então lhe ordenar para a graça de Deus. Enquanto estamos em oração silenciosa, deixa-me perguntar se há talvez ainda pessoas aqui que têm o desejo de serem batizados. Temos aqui irmãos e irmãs aqui que desejam ser batizados. Elevem brevemente a mão. Uma. Vamos esperar até abril. Se já estão decididos. Um. uma mão, vemos sim. Então, pode haver o batismo. Se alguém mais ainda, seria bom se alguns ainda. Mas o camareiro também era um só, e Filipe então foi às águas e o batizou. Sim, aqui nós temos o nosso irmão Pacheco, que nasceu na Venezuela e também domina a língua espanhola e também da língua bíblica. Isso também é importante para uma língua que não somente conheçamos a língua, mas que a mensagem bíblica, que também a dominemos e assim possamos passar adiante. E, amado irmão, nós te passamos saudações a todos os irmãos que nós já conhecemos, a todos que se querem deixar batizar as igrejas, e nós desejamos a ti de coração acompanhamento e direcionamento de Deus e do Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa te utilizar de forma poderosa. Irmão, vem aqui, nós oraremos para o nosso irmão todos, e todos oraremos para o nosso irmão. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós abençoamos o nosso irmão, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é um testemunho daquilo que tu estás fazendo atualmente. Tu revelaste a tua palavra e a tua vontade. Esteja com ele. Guia-o, Senhor, através do teu Espírito, e que todos os corações possam estar abertos a aceitar e receber, que a vitória de Deus possa se tornar revelada. Amado Senhor, nós te falamos obrigado de coração. Abençoe a viagem, abençoe nosso irmão, abençoe em Cuba, em todo o país. E a ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado por tudo. Em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Obrigado. Vamos ainda orar para todos os irmãos que servem na palavra. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós pedimos por todos os irmãos em todas as línguas, pedimos por todos os tradutores, pedimos por todos que ouvem a palavra. Oh, meu Deus, abençoe e dá esta plena união na igreja, que toda resistência seja tirada, e que todos nós possamos unanimemente estar reunidos diante da tua presença, para que tu possas confirmar a tua palavra. E nós oramos também por todos que estão em problemas, alguns até já foram sobrecarregados pelo inimigo. Amado Senhor, tu vieste para libertar os amarrados, e aconteça pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, que todos que estão amarrados e que não podem se ajudar, que agora recebam a sua libertação e aceitem a sua libertação na fé, e que o poder de Satanás está quebrado, e a cabeça da serpente foi pisoteada. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor pela vitória do Gólgota. Grande Deus, nós te agradecemos pelo documento original da tua palavra, pelo Velho e pelo Novo Testamento. Ó, amado Senhor, consumes tu a tua obra, abençoe em todos os povos, línguas e nações. e finalizes tu a tua obra no nosso tempo, e não deixe ninguém ficar para trás, ninguém ficar atrás da graça de Deus, que todos que agora ouvem e aceitam, recebem a tua palavra, possam estar juntos quando tu retornares, e tu em breve retornarás, louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. E todo o povo diga amém. E todo o povo diga glória seja a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Sentem-se mais um momento. Seria bom se o coro ainda cantasse mais um bonito hino na língua inglesa. Inglês é compreendido, é falado em toda a terra. E vamos ver, então. Sim, é bom, é bom. Lembre-se de mim em vossas orações. Eu tinha a intenção nesse mês de ser viajar um pouco menos, mas já não ficou nada disso. Já no próximo fim de semana estarei na França, Orléans e Paris, no fim de semana seguinte, depois então na Holanda, em Bruxelas, e então até Singapura e até Manila, e o tempo é simplesmente comprado, é comprado para que os últimos possam ouvir. Então temos, por favor, não esqueçam, se Deus quiser, antes do nosso primeiro fim de semana em abril, temos uma reunião em Böblingen, na Sexta-feira Santa, e para isto nós convidamos a todos já hoje, especialmente do campo da Áustria e da Suíça, que Deus possa abençoar a todos e estar com todos nós. Levem saudações a todos e, como já disse anteriormente, vamos estar juntos, unânimos, como no princípio nós carregamos responsabilidade para a pregação, mas nós estamos também, nós necessitamos, como Paulo disse, orem por mim para que a palavra seja dada, para que seja pregada com alegria. E como temos em Apóstolos 4, lemos Apóstolos 4, Atos Apóstolos 4, que a igreja era um coração e uma alma. Vocês creem que isso seja possível? Cada um fazer a sua parte e o Senhor fará o total. A Ele seja a glória. Thank you. Para isso dizemos amém. Nós agradecemos ao Senhor por sua graça e fidelidade. Eu repito e digo também agora mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos. Não tem todos em todo mundo, em todos os lugares, mas todos têm o privilégio de ouvirem junto, quem quiser. E nós agradecemos ao Senhor por Ele nos ter dado a possibilidade de passar isso adiante para glorificar o Seu nome. Isso deve acontecer em todos os povos, em todas as línguas e até em todas as cores. Ao Senhor seja a glória e a gratidão trazidos. Nós agradecemos ao Senhor, eu repito, que Ele nos preparou esse lugar. Não é nada especial, mas a especialidade é que nós podemos ouvir a Sua palavra assim como está escrito em Sua palavra. E nós agradecemos por Ele ter nos dado a possibilidade de estarmos na escola do Reino Celestial, e Ele é nosso professor, Ele é nosso mestre, e nós agradecemos a Ele, e agora nós inclinamos nossas cabeças e agradecemos ao nosso Deus. Pai Celestial, a Ti seja gratidão e adoração, pela graça e pela fidelidade, pelo privilégio. Senhor Jesus, Tu somente és o nosso ensinador, Tu somente é nosso mestre, Tu somente é nosso acompanhante e o nosso regente. Tu, Senhor, preparas para que nós estejamos lá onde Você está. Tu preparaste-nos o lugar e Tu em breve retornarás. Senhor Jesus, obrigado seja a Ti. Assim Te pedimos também por todos que não podem estar aqui e que gostariam. Senhor, abençoa-os da riqueza da Tua graça. Senhor, preencha-os com gratidão e também a nós, para que nós possamos trazer a gratidão, glória e adoração, Senhor. Acompanha todos nossos irmãos, todos que estarão agora a caminho de volta às suas casas. Abençoa-os, mantenha-os. E se houver ainda um dia onde nós podemos nos reunir, Senhor Jesus, nós pedimos a Ti pela unanimidade do Teu Espírito, a união, unanimidade dos Teus pensamentos, reconhecer a Ti, porque Tu és o único e verdadeiro Deus. Obrigado seja a Ti, no Teu precioso e santo nome de Jesus. Amém. 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 Sim, somos muito gratos a Deus também por essas horas abençoadas e queremos passar as orações a todos os irmãos e irmãs, especialmente aos nossos irmãos da África. Nós alegramos muito por vocês terem estado aqui. Leve, por favor, saudações às suas igrejas, onde quer que vocês forem. Que o Senhor esteja convosco, que vos abençoe e abençoe a todos. E se ainda encontrarmos graça diante de Deus e o tempo ainda estiver, queremos nos encontrar ainda aqui diante da sua face para o glorificar e louvar por tudo. Vamos carregar tudo em mãos de oração, especialmente os carregadores da palavra de Deus, ou os carregadores da palavra de Deus. Assim, em paz, em harmonia, caminhar adiante na fé. O Senhor esteja com todos vocês, vos abençoe a todos. Agora, um pequeno anúncio aos nossos irmãos mais jovens aqui. Após o almoço, por favor, venham alguns irmãos para que possamos organizar as coisas aqui e então tudo será realizado rapidamente. E o Senhor vos abençoe a todos. Amém. Me vem ainda o seguinte pensamento, que não é somente uma pessoa ou um servo. Se vocês ouviram precisamente, leram precisamente com referência ao nosso Senhor, ele é falado no plural, no singular, mas os servos dá aos teus servos poder para pregarem a palavra, não somente a um, mas a todos que pelo Senhor foram determinados para isto, para pregarem a mesma palavra. Deus abençoe os nossos irmãos. Deus também, irmão do Canadá. Deus abençoe a todos da Inglaterra, de todos os lugares. Glória, louvor. Amém. Ele fez.